Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também os nossos concidadãos nas galerias e, em particular, permitam-me que me dirija aos ativistas ambientais e representantes de organizações não governamentais do ambiente que hoje se juntam aqui a nós. No próximo sábado vão-se cumprir 3 anos da vigência da Lei de Bases do Clima, que foi aprovada nesta Assembleia da República com um amplo consenso parlamentar. Falar de ambiente é falar de uma das causas da humanidade. É falar não apenas de gerações futuras, mas das presentes gerações, incluindo aqueles mais jovens que nos acompanham também aqui nestas galerias. Mas quando falamos que passaram 3 anos da aprovação da Lei de Bases do Clima, é importante ter presente que há ainda demasiado por cumprir. Se olharmos para a letra da lei, verificamos que 60% dos municípios não têm planos municipais de ação climática, que o óleo de palma continua incorporado nos biocombustíveis produzidos ou vendidos, que as green bonds, ações de investimento e de apoio àquilo que são os investimentos das empresas, continuam sem regulamentação, que a estratégia industrial verde não está sequer em elaboração, ou que os sucessivos orçamentos de Estado e as contas gerais do Estado continuam a ser aprovadas sem sequer terem o parecer do Conselho de Ação Climática, que ano após ano vê a sua criação bloqueada por formalismos. Aliás, recentemente tivemos um exemplo paradigmático, a Lei dos Solos, que não tinha sequer a avaliação de impacto ambiental, tal como se exigia por parte da Lei do Clima. Mas não é com meras palavras ou com as juras de amor que tantas vezes ouvimos em campanha eleitoral a ser feitas ao ambiente que se efetiva este direito. É por isso mesmo que hoje o PAN propõe que em Portugal passemos a ter uma moratória que impeça a mineração em mar profundo, porque ao fazê-lo estamos não só a cumprir a Lei de Bases do Clima, mas também a permitir que na nossa ordem jurídica exista uma estratégia que seja dado corpo à estratégia de biodiversidade da União Europeia, acompanhar as recomendações do Parlamento Europeu e do apelo internacional para a defesa daquilo que é um dos maiores ecossistemas e sorvedores de carbono, que é o oceano. Senhoras e senhores deputados, se não garantirmos a proteção do ambiente, em particular dos recursos marinhos, não vamos ter um amanhã melhor para as futuras gerações. Não basta falarmos em mudar o clima, porque se o clima mudou, as políticas também têm de mudar de uma vez por todas e esperamos que esta Assembleia reúna também esse consenso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, 4 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta hoje alterações à Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional. Primeiro, propomos uma moratória à mineração em zonas marítimas sob soberania ou jurisdição nacional. Em segundo, propomos eliminar as concessões a privados de volumes do nosso mar. Vamos por partes. O Bloco, desde o primeiro momento, apresentou propostas para uma moratória da mineração em mar profundo, assim como tentámos introduzir na Lei das Minas. Por um motivo muito simples, consideramos que é absolutamente vital proteger os nossos mares, a sua biodiversidade, mas também as atividades tradicionais que são o ganha-pão de muitas comunidades pescatórias. É preciso proteger os bens públicos e os usos sociais e económicos do mar da voragem do extrativismo. Esse é um modelo que empobrece as comunidades, sobretudo as comunidades cuja atividade económica depende do nosso mar. E por isso, o que aqui propomos hoje, trata-se especialmente de travar a possibilidade de mineração em mar profundo, à medida que vão consumindo as reservas minerais de petróleo e de gás à superfície, começando a olhar para as reservas em locais de exploração muito mais perigosa e com enorme potencial de desastre ambiental, que será sempre também um gigantesco desastre social. É certamente o caso do mar profundo. A tecnologia não garante a proteção necessária do ambiente e das populações. É sim necessária uma moratória para garantir que nas próximas décadas se evite esse potencial desastre e que o mundo abraça realmente um modelo de transição para fora do modelo extrativista. Apresentamos ainda a proposta de eliminar a possibilidade de privatização de volumes de mar através de concessões com a duração de 50 anos. Foi uma proposta para abrir o espaço marinho à privatização e a atividades industriais e extrativistas, que podem, como é sabido, fazer perigar outros usos económicos e sociais do mar, sem sequer providenciar as devidas precauções e compatibilização de usos. Convém recordar que é já possível a exploração privada do mar ao abrigo da figura de licença até 25 anos, que está presentemente prevista na legislação nacional. Essa figura dá ao Estado, ou seja, às comunidades, mais controlo sobre o que é feito nessas porções do mar e como é que é feito. Permite proteger a comunidade e a economia, permite compatibilizar usos, garante a limitação de usos no âmbito do interesse público, no âmbito do interesse das populações. Introduzimos ainda um conjunto de outras alterações à lei no mesmo sentido, de reforço da proteção ambiental, ou seja, de proteção social. Felizmente, aquela que era uma posição minoritária de moratória à mineração do mar evoluiu para se tornar agora uma posição transversal a vários partidos nesta Câmara. Uma boa notícia, que ideias boas façam o seu caminho. Foi uma proposta que fez esse mesmo caminho e é por isso que esperamos que veja a luz do dia, para proteger os ecossistemas, mas também as populações e o seu modo de vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira, PSD, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portugal é um país do mar, com uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa. Temos uma responsabilidade acrescida na gestão e proteção dos nossos oceanos. Essa responsabilidade não é apenas um dever ambiental, é também uma questão económica e estratégica. O mar profundo é uma das últimas fronteiras inexploradas do planeta. Qualquer decisão sobre a sua exploração deve ser tomada com conhecimento, prudência e visão do futuro. Explorar sem compreender é um risco que não podemos correr. É verdade que os avanços tecnológicos já permitem extrair minerais a grandes profundidades, como nódulos de manganês, sulfuretos polimetálicos e cobalto. Esses recursos são utilizados em setores estratégicos, como a utilização energética e a produção de baterias. No entanto, a sua exploração continua numa fase experimental, com impactos ainda mal compreendidos. Sabemos que a mineração pode destruir ecossistemas únicos, alterar cadeias alimentares e comprometer a sustentabilidade dos oceanos. A extração de minerais no fundo do mar levanta sérias preocupações ambientais, incluindo o aumento da turbidez da coluna d'água e a libertação de metais pesados que podem afetar organismos marinhos e comprometer a pesca. O que não sabemos é se esses danos poderão ser mitigados, mas sabemos que, uma vez causados, podem ser irreversíveis. Além disso, esta não é apenas uma questão ambiental, é também uma questão económica. Que sentido faz avançar com a exploração de um recurso cujos custos e benefícios ainda não conseguimos calcular? Investir numa atividade sem conhecimento sólido sobre os seus impactos é uma decisão economicamente irresponsável. A história demonstra que apressar a exploração de recursos sem uma base científica e regulatória clara leva muitas vezes a danos irreversíveis e prejuízos económicos incalculáveis. Esta é uma matéria que não pode ser decidida no escuro. E a verdade é que neste momento ainda temos pouca luz. A lacuna do conhecimento sobre os impactos da mineração em mar profundo é reconhecida pela comunidade científica e por organismos internacionais, incluindo a Autoridade Internacional de Fundos Marinhos. Portugal é membro efetivo e ativo. Por isso, a Assembleia Legislativa dos Açores já reconheceu a necessidade e prudência ao recomendar uma moratória até 2050. França, Alemanha e Espanha já adotaram posições semelhantes. O verdadeiro progresso não se mede pela pressa em explorar um recurso, mas pela inteligência em como gerimos. Perante este cenário, o PSD propõe uma moratória à mineração em mar profundo até 2050, assegurando que qualquer futura decisão será tomada com base na melhor informação científica e na evolução da regulação internacional. Este projeto não é apenas sensato, é necessário. Representa um consenso alargado da comunidade científica e reflete o sentido das populações. Se há um país que sente e compreende o mar, esse país é Portugal. Como escreveu Fernando Pessoa, o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Que o nosso mar continue sem fim, não por irresponsabilidade, mas porque soubemos protegê-lo para as gerações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, 7 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a República Portuguesa tem um compromisso firme e ambicioso com a ação climática. Tem-no desde logo na sua Constituição, que foi uma das primeiras do mundo a consagrar o direito ao equilíbrio ecológico. Tem-no como país que desde a Conferência do Rio participou na construção do direito internacional para combater as alterações climáticas. Tem-no como uma aposta forte nas energias renováveis de que o Partido Socialista sempre foi motor. Tem-no no contexto do Acordo de Paris, aliás, recentemente abandonado pela administração de Trump, onde fomos o primeiro país do mundo a comprometer-nos com a neutralidade carbónica até 2050. E desde 2021, tem-no também com a Lei de Base do Clima, que fará este sábado 3 anos que entrou em vigor. É mesmo uma das mais ambiciosas leis do clima do mundo. Tem uma arquitetura de planeamento, de avaliação, de base técnica, tem políticas concretas do ambiente à agricultura, sem esquecer a segurança, o consumo, a política externa, o sistema financeiro e tem-no também nas finanças públicas. É disso que tratamos hoje, senhoras e senhores deputados, da inclusão na lei de enquadramento orçamental do processo consagrado na lei de bases do clima. Desde logo de um parecer prévio do Conselho de Ação Climática, de previsões de emissões, da conta de quanto é que vamos gastar todos os anos em ação climática. Também numa lógica transversal, que vai da educação à saúde, sem nunca esquecer o ambiente. E da conta do que realmente gastamos, porque a verdade é que sabemos que muitas vezes a execução fica a faltar. Este é um exercício que o Partido Socialista no Governo soube introduzir, desde logo nos orçamentos de Estado 2023 e 2024. É um exercício que o Governo da AD manteve no Orçamento do Estado 2025 e que permitiu identificar um corte de 700 milhões de euros que este Governo quis fazer na ação climática. É um exercício que o Partido Socialista no Governo fez e que o Partido Socialista na oposição quer que se continue a fazer. Por isso propomos que a Lei de Enquadramento Orçamental passe a refletir o processo que já aprovámos na Lei de Bases do Clima. É mesmo uma harmonização entre leis que esperamos que possa ser consensual entre todos os partidos. É um aprimoramento da Lei de Enquadramento Orçamental que não exclui a reforma que ela agora precisa por causa da aprovação das novas regras orçamentais europeias. Mas é um aprimoramento que não deve esperar mais, senhores deputados. Na altura em que outros países recuam na ação climática, na altura em que o Conselho de Ação Climática vai tomar posse, na altura em que os efeitos das alterações climáticas se estão a agravar, desde cheias a incêndios rurais, este Parlamento não pode deixar para depois a adequação da Lei de Enquadramento Orçamental e o cumprimento da Lei de Bases do Clima. É importante dizer que muito foi feito, mas muito se encontra por fazer para cumprir o que está previsto na lei. E desde o Governo às autarquias, hoje também serve para exigirmos mais concretização na implementação desta lei. E uma das áreas onde a Lei de Bases do Clima tem no espírito, mas não tem na letra da lei, é mesmo na mineração do mar profundo. O mar profundo tem minerais de grande valor económico, mas cuja mineração comporta riscos graves. Riscos de criação de nuvens, de poeiras tóxicas que ameaçam a vida marinha, uma poluição que ameaça não só os ecossistemas, mas a própria saúde humana. A Autoridade Internacional de Fundos Marinhos há muitos anos que se confronta com esta questão. E já são 34 os países que manifestaram contra a autorização e regulamentação desta atividade. Porque o valor económico não pode valer tudo. Não vale o dano que pode causar no ambiente e na saúde. E o Partido Socialista tem lastro nesta decisão. Em 2021 estava o PS no Governo, o ICNF votou favoravelmente no Congresso Mundial da União Internacional para a Conservação da Natureza uma moratória de mineração do mar profundo. Em 2023 este assunto foi discutido por iniciativa das ONGs ambientais